Participa agora com a gente Rubens Antônio Costa, engenheiro agrônomo na Imater, escritório aqui de União da Vitória. Rubens, primeiramente, bom dia, obrigada pela entrevista.
Bom dia, ouvintes. Eu que agradeço pelo convite e nós estamos sempre à disposição de vocês.
O assunto é muito interessante. Até a temática traz uma ideologia bacana nós discutirmos nesta manhã, que é o convívio entre o meio rural e o urbano. Como encontrar a harmonia? É uma pesquisa, um trabalho que está sendo realizado aqui pela Imater, Rubens?
Não, na verdade, é uma situação que acontece em todos os lugares, né? Isso aí não é uma coisa nossa aqui, isso acontece no mundo todo. Logicamente, no Brasil não é diferente, aqui na nossa cidade também, na nossa região, acontece isso aí. Em todo lugar acontece isso, porque tem o meio urbano e existe o meio rural. E tem momentos em que o meio urbano e o meio rural ficam muito próximos, inclusive praticamente não tendo divisas, né? E é claro que esse convívio, essa situação, provoca algumas situações, né? Porque a lavoura, onde o meio rural, onde se utiliza lavouras ou criações, logicamente vai ter alguma coisa, algum produto ou alguma prática que vai ser feita na agricultura ou na pecuária que não vai estar bem de acordo com aquilo que o pessoal do meio urbano, os moradores da cidade, estão esperando. Então, existe essa situação que pode ser, dependendo do lugar, pode ser bem complicada.
Brits, é muito interessante se pensar nesta harmonia entre o meio urbano e o meio rural.
Tô louco para terminar o programa ao meio-dia e ir pro mato, caminhar. Que a gente aqui da cidade, como é bom se cheirar a natureza, preservar as coisas, né, Uvi?
Você próprio provém esta harmonia.
Não tenha dúvida nenhuma, né?
É uma situação delicada, mas a Vanessa me perguntou a respeito de um trabalho da Imater, né? Na verdade, a Imater não tem especificamente um trabalho nesse sentido. Foi até a Mariana que veio até nós. Parece que tem uma certa denúncia aqui em União da Vitória ou alguma situação que ocorreu, e isso é bem comum. Há pouco tempo atrás, nós tivemos um contato com o pessoal lá de São Mateus do Sul, onde tem uma propriedade rural lá onde se trabalha com bovino cultor. E o pessoal adjacente, o pessoal que mora bem próximo a essa propriedade, começou a reclamar ou a discutir com a Secretaria de Agricultura, com a Vigilância Sanitária, problemas de cheiros, né, de odores fortes, e problemas também de insetos que se criam a partir dos excrementos dos animais.
Uhum.
Então, vocês podem ver que essas coisas, elas não têm como, é inerente, impossível nós resolver de todo, mas temos que tentar uma convivência harmônica aí nisso aí. Quando existem essas situações onde um dos lados está sendo prejudicado, nós temos que tentar resolver, pelo menos para atenuar. E aí que vem essa situação que é muito comum.
Perceba, né? O meio rural precisa do meio urbano e vice-versa, né, Brits?
Eu não tenho. Você estava falando aqui, eu me lembrei quando a gente vai para Piratuba, que você passa lá em meia dúzia de cidade, o que cheiro de suíno, cara. E o pessoal está acostumado com aquele cheiro.
Acostuma.
E faz parte, né?
Acostuma, faz parte.
Faz parte da comunidade deles,
exato,
aquele cheiro.
Exato.
Eu tive a oportunidade há uns 5 anos
atrás.
Vamos
mais próximo aqui, se você me permite,
tá,
Rubens.
Claro.
Porto Vitória, né? O caminho para Porto Vitória. Ali tem os produtores.
Que foi,
né,
a maior bacia leiteira.
A maior bacia leiteira. E o que é o cheiro? Silagem, o cheiro de vaca, de boi, mas faz parte da região,
faz,
né?
Faz parte. O que às vezes complica um pouco é quando existem situações de risco. E vai além da questão cheiro, questão desagradável, um desconforto, coisa assim. Até aí ainda se tolera. Agora, tem realmente situações, que é o caso, que a Maria não ontem passou para nós, e é o que eu gostaria de conversar um pouco mais aqui com vocês, que é a situação de uma lavoura de soja, poderia ser outra lavoura, outra cultura, mas a de soja é bem característica nesse sentido, onde se utiliza razoavelmente agrotóxicos, né? Herbicida, fungicida, inseticidas. Né? Então é normal se utilizar na lavoura de soja esses produtos. E aí vocês ficam imaginando, imaginem vocês uma lavoura ao lado de uma área urbana. Como é que isso pode acontecer? Né? Naturalmente vai haver aplicações de produtos com pulverizações, e essas pulverizações, dependendo do manejo que é utilizado, podem provocar deriva e contaminação e problemas de saúde pública nessa área urbana. Aí a coisa começa a complicar mais, né? Porque além de um simples cheiro ou de um inseto que está incomodando pelo esterco dos animais, que existe essa contaminação química de produtos que podem fazer bastante mal à saúde.
Eu vi, inclusive, uma testemunha disso em Porto União, alguns anos atrás, num pesqueiro que tem ali nas margens da BR, uma empresa que plantava lá, não sei o que plantava, mas, cara, passava aqueles aviões jogando produtos químicos em cima da plantação. Eu digo, isso cai nas casas, cai em mim, cai no rio, rapaz. Eu fiquei impressionado. Acabou com aquilo. Olha, a lei acabou. Porque realmente prejudica todo o meio ambiente, meu amigo.
Infelizmente, a tecnologia hoje da agricultura, ela exige, de certa forma, que a gente controle as pragas, as doenças e as plantas daninhas, e não tem uma forma mais eficiente do que esses produtos químicos mesmo. Então, infelizmente, hoje em dia não tem como evitarmos totalmente. O que a Imater hoje está fazendo, a Imater junto com a Embrapa, é um trabalho chamado manejo integrado de pragas e um manejo integrado de doenças, onde se procura reduzir o uso de produtos, já é alguma coisa, né? Então, atenuar o problema que nós estamos discutindo aqui. Não só o problema lá do conflito urbano-rural, mas de um modo geral, né? Imagine você se nós conseguirmos, como os resultados estão mostrando, a nível de Estado, reduzir inclusive 50% o uso, tanto de inseticida quanto de fungicida.
Nossa Senhora, que conquista, né?
Pense bem quantidade de recursos que nós estaríamos economizando, estaria sendo utilizado em outras coisas.
Porque é muito caro esses insumos, não? Mesmo?
Eles não são baratos, não. E cada vez as tecnologias são mais sofisticadas. E
mais caro?
E acaba se tornando também produtos mais caros. Né? Então, se nós conseguirmos reduzir, como está mostrando esses resultados desses manejos integrados, em reduzir em 50%, de repente a gente pode até atingir mais um índice melhor, mas por enquanto está nesse índice de 50%, o quanto isso não seria benéfico, tanto na questão ambiental, na questão custo, na questão da saúde de quem aplica e na saúde de quem consome esses produtos.
Fim do telefone 72, Porto Vitória participando com a gente. Opa. Quais são os efeitos dos agrotóxicos à saúde humana?
Ah, isso é bem variado. Isso depende muito da molécula, né? Do princípio ativo de cada produto. Existe uma gama, são centenas, dá para dizer até milhares de princípios ativos. Uns já foram abandonados até pelo excesso de toxicidade que apresentavam. Então tem uma gama muito grande de princípios ativos de produto. E esses princípios ativos, eles vão atingir o nosso organismo de diversas formas, né? Uns pela pele vão provocar problemas de pele, a respiração desse produto pode provocar doenças no trato respiratório, algumas moléculas atingem
o sistema nervoso.
Algumas moléculas, inclusive, atingem o sistema reprodutivo.
É, né? Mesmo.
Reprodutivo, deixando estéreis ou com deformações. Né? Uhum. Então, existem vários produtos problemáticos e tem a tendência da tecnologia hoje, da agricultura, é tentar, os pesquisadores estão tentando produzir produtos eficientes e cada vez menos problemáticos em termos de saúde. Mas isso não é tão simples assim de chegar lá.
E o senhor acredita que o Brasil se tornou um consumidor de agrotóxico em potencial? Isso em um paralelo com outros países?
O Brasil, até pela facilidade, vocês entendem que a lavoura de soja, principalmente, vamos tentar fazer um exemplo em cima da soja. A soja é um produto hoje que está dando uma boa rentabilidade no meio rural. Os produtores de soja estão tendo um lucro significativo a cada safra. Um ano mais, um ano menos, mas ao longo do tempo o pessoal está conseguindo fazer um pé de meia aí, sabe? Com as lavouras de soja. E para garantir essa produtividade, essa produção, eles não estão preocupados muito com outras coisas. Eles querem aplicar para garantir a sua produção, aplicar os produtos. Só que, em cima dessa premissa de aplicar para produzir, o pessoal também acaba exagerando um pouco tentando tornar a situação um pouco mais simples do que ela deveria ser. Por exemplo, nesse trabalho que a gente está fazendo, nesse de manejo integrado de pragas e doenças, nós estamos mostrando para o agricultor e para os técnicos envolvidos que nem sempre é necessária a aplicação. A aplicação deveria ser mais monitorada, mais estudada. Antes de fazer uma aplicação, deveria ter um estudo da lavoura, né? Uma avaliação da lavoura. Mas o pessoal não está muito preocupado, eles querem garantir a produção. E garantir. Então tem uma série de aplicações que são planejadas antes até do plantio, né? O pessoal já planeja quando que vai aplicar, sem se preocupar com o que vai acontecer, né, no dia a dia da lavoura. E nesse trabalho, não é assim que funciona. Lógico que ele vai dar um trabalho um pouco maior e um conhecimento, exigir um conhecimento do agricultor e do técnico, um conhecimento maior também. Onde ele vai fazer um monitoramento da lavoura, vai lá, no caso das pragas, ele vai lá com um pano de batida, ele vai lá, vai bater na linha de soja e vai avaliar o que tem de inseto ali. Uhum. Dependendo do número e do tipo de inseto que está presente, ele toma a decisão se aplica ou não aplica. E existem índices que são bem simples, o produtor não está no nível de controle. Né? Não está no nível de controle. Tem lá 5 insetos de uma espécie que é praga, mas aqueles 5 insetos não vão causar problema lá na produtividade, lá no final. Então ele não tem por que aplicar. Mas hoje o pessoal aplica, né? Aparecer um inseto na lavoura já é
imediato.
Um estado aliás. Por outro lado, para complicar mais a situação, vocês têm que entender que tem gente interessada em vender os produtos. Né? Tem gente que vive da venda de produtos. E aí a gente tem que também tentar trabalhar isso aí. Claro que ninguém quer atrapalhar o negócio de ninguém, mas vamos tentar fazer isso de uma forma mais humanizada possível, né? Vamos
e
tentar.
Rubens, há alguma fiscalização com relação ao uso de agrotóxico? Como é que funciona?
Na verdade, não tem uma fiscalização assim rotineira, né? O que acontece quando ocorrem excessos ou problemas com o uso de agrotóxico e há uma notificação, aí isso é levado até a DAPAR, que é o nosso órgão do estado fiscalizador, e é feita uma avaliação do que está acontecendo. Mas, de modo geral, as pessoas têm independência de estabelecer como fazer a sua lavoura, né? E o que utilizar, e desde que sejam produtos recomendados, né? Mas o produto é recomendado, mas não quer dizer que ele tem que aplicar 4, 5, 6, 7 vezes. Depende. Nesse trabalho mesmo, em algumas lavouras que a gente está fazendo trabalho, não houve necessidade de aplicar nenhuma vez inseticida. Não houve. Em todos os momentos foram feitas mais de 20 avaliações de monitoramento e nessas avaliações sempre os insetos estavam abaixo do nível de controle. Isso não quer dizer que no ano que vem pode ser diferente. Não estamos nesse trabalho, não há aquela exigência, não pode aplicar. Não é isso. É aplicar quando há necessidade, né? Quando realmente os insetos vão causar dano à lavoura. Porque ninguém quer diminuir a produtividade do produtor. Ninguém quer diminuir a renda que ele pode obter ali. Agora, pensa bem. Se ele produzir a mesma produtividade aplicando uma vez do que aquele que aplicou seis,
veja a economia que,
a economia que o cara vai fazer. É. Pô, vamos pensar pelo menos nisso, né, pessoal?
Tá certo. Brits.
Até porque, se não é a agropecuária brasileira, nós estávamos afundados. Nossas exportações dizem isso, né, Rubens?
Já estamos de volta com o programa CBN Linha Aberta, com o Rubens Costa, engenheiro agrônomo da Imater, escritório aqui de União da Vitória. Você tinha uma pergunta para o Rubens, se é mito ou verdade? Como é que é a história do vinagre, Brito?
Estava com o Rubens, que o Rubens estava fazendo... Eu queria comer uma abobrinha recheada. Fui no mercado, comprei uma abobrinha, mas achei ela muito suja de barro, de terra, né? E daí, como eu assisto bastante o Globo Rural, adoro a agricultura, eu vejo que tem bastante agrotóxico no moranguinho, no pepino e na abobrinha. E quando a produção é grande, né, gente? Não a nossa produção, que é pequena aqui, que eles trazem o produto orgânico para nós comprar aqui na feira. Não estou falando em grandes produções. Eu digo, como é que eu vou lavar? Lavei bastante água corrente, aí fez uma imersão de água com vinagre. O Rubens disse que eu acertei, o vinagre disse que é um produto bom para matar os bichos. E deu tudo certinho. Porque quando a gente fala assim, agrotóxico, então, são grandes produções. Porque o nosso agricultor aqui, um trabalho bacana que a Imater faz, da agricultura familiar, principalmente na nossa região, ele traz um produto aqui orgânico para nossas feiras, né, Rubens? Livre de agrotóxico, né?
Entendeu? É céu, né? Seria o ideal que todo produto fosse produzido.
Hoje tem certificado para isso, né, Rubens?
Só que ainda temos algumas deficiências, né? O grande problema da agricultura orgânica ou de não uso de agrotóxicos, ou pelo menos de agrotóxicos químicos, né? Porque na agricultura orgânica a gente usa produtos também, só que produtos mais naturais, produtos que não causam problemas de saúde, né? Agora, não temos ainda dentro da agricultura orgânica, pelo que a gente vê, pelo menos nessas culturas, tipo soja, tipo milho, que são plantadas em áreas muito grandes, nós não temos uma tecnologia que seja tão eficiente quanto os químicos.
É verdade.
Então, é uma coisa que nós vamos avançar com o tempo. Então, por enquanto, nós vamos ter que conviver um pouco com isso aí, porque a agricultura, a gente sempre comenta, nós temos o problema questão ambiental e da saúde? Temos. Mas, por outro lado, nós temos que produzir alimento para 7 bilhões aí de pessoas que tem no mundo.
Uhum.
E essas pessoas, e essa população crescente, cada vez vai precisar de mais alimento. Então, nós temos que ter o cuidado de tentar produzir uma coisa o mais saudável possível, mas temos que produzir uma quantidade que seja suficiente para alimentar todos.
Então, Rubens, o uso do agrotóxico, ele não é garantia de capacidade de produção?
Não, depende da situação. O agrotóxico, ele facilita muito na condução, no manejo das culturas. Por quê? Porque ele é eficiente, uhum, quando bem aplicado, quando bem utilizado. Ele é muito eficiente, então ajuda. Mas nós, dependendo da situação, em áreas menores, na horticultura, na fruticultura, o pessoal tem conseguido boas produtividades sem o uso de agrotóxico. Em áreas menores é mais fácil. Em áreas maiores fica mais difícil. Mas com o tempo nós vamos desenvolver, a pesquisa está aí trabalhando para isso, o mundo está vendo que existe essa necessidade, porque com o tempo cada vez vai ficar mais difícil, né? Se com essa tecnologia de hoje, nós não podemos pensar daqui a 50 anos com a mesma tecnologia. Eu acredito que daqui a 50 anos, talvez até menos que isso, nós teremos tecnologias totalmente diferentes, bem mais adequadas ao meio ambiente e à saúde humana, né? Sem riscos maiores. Mas nós não podemos abrir mão, eu bato o pé nesse sentido, nós não podemos abrir mão de produzir alimento em quantidade também. A qualidade é importante, logicamente, não vamos discutir isso, mas temos que ter também uma quantidade suficiente e, outra coisa que nós não comentamos, com um custo baixo.
Eu falava aqui que a agropecuária brasileira salvou o país na nossa balança comercial. Sem contar que, se você comparar o Brasil com os demais países do mundo, o nosso país é essencialmente preservado. A área da agricultura é pequeníssima em comparação a outros países, né?
Não tenha dúvida. O Brasil...
Então nós produzimos bem, né? O que produzimos, né?
Olha, se tem uma coisa no Brasil que funciona bem... E que está rodando, vamos dizer assim, em toda a cadeia produtiva, em todos os setores, é a agricultura e a pecuária. Então, o Brasil tem pesquisa que funciona, a Embrapa é um exemplo disso.
Fiscaliza?
Tem os órgãos fiscalizadores, uhum, do Ministério da Agricultura, aqui do Estado, da Secretaria da Agricultura, da PAR. Nós temos instituições importantes na área de estudo também, de ensino, já tradicionais. Então, nós temos tudo para realmente deslanchar nessa área, nesse ramo, né, da economia que é a agricultura. Então, nós acreditamos, eu falo nós aí, porque eu acho que todos... penso assim, dos colegas aí que lidam nessa área, que o Brasil ainda vai viver e vai superar as crises ainda com o agronegócio.
Não tenha dúvida.
Eu gostaria, desculpe...
Fique à vontade.
Eu gostaria de comentar sobre... Eu comentei muito sobre o controle de pragas, uhum, né, esse trabalho que nós estamos trabalhando no manejo integrado de pragas, mas também temos o manejo integrado de doenças. Esse é um pouquinho mais complicado. Nós temos aí a famosa ferrugem asiática, que é uma doença que há cerca de 15 anos atrás ela entrou no Brasil e foi um problema.
Exato.
Foi um problema para a cultura da soja. E ela tem sido controlada com os fungicidas específicos à ferrugem. Só que é o mesmo caso dos inseticidas que nós estávamos comentando. O pessoal, na ânsia de não ter o problema, já aplica o fungicida de forma preventiva.
Você vê?
Então, começa a lavoura e num determinado momento começa a aplicação. E aí, até aí, os fim do ciclo, mas algumas aplicações aí, que varia aí de 4, 6 aplicações de fungicida. E o problema é que o agricultor também, primeiro na ânsia de proteger a sua lavoura, na outra, na economia. No momento que ele está aplicando um fungicida, ele aproveita, como quem diz assim, já que eu estou aplicando, eu estou fazendo o processo de aplicação, passando lá o pulverizador, eu vou aproveitar, já vou colocar um inseticida junto, porque já vai me matar aqueles bichinhos que estão enchendo o saco lá na lavoura. Ele não se preocupa se aqueles insetos estão causando problema. Ele quer já se livrar deles para que eles não venham a causar problema lá na frente. Então, essa cultura, né, que foi criada da aplicação preventiva é o que nós estamos tentando mexer um pouco com isso, né, com esse trabalho. Então, como que a gente está fazendo isso? Nós estamos instalando nas lavouras, nas unidades de referência que a gente está tentando trabalhar de uma forma um pouco diferente, para mostrar para o agricultor que ele também pode monitorar a doença, colocando o que nós chamamos de coletor de esporos, que é um equipamento bem simples. É um ferro, e lá em cima um cano, é difícil explicar assim, por som, mas é bem simples, é um ferro de mais ou menos uns 1,5 metros de altura.
Certo.
E fica uns 50 centímetros depois da soja.
Uhum.
Né? Depois que ela está já no tamanho normal dela. E ele, conforme ele se mexe lá. E dentro desse coletor tem uma lâmina, essas lâminas de microscópio aí, de laboratório, onde se coloca uma fita adesiva em cima dessa lâmina, e o esporo, o fungo, ele é dispersado por esporos. É umas partículas bem pequenas que vão com o vento.
Uhum.
Por isso que a doença é disseminada.
Sim, o vento leva.
O vento leva. Uhum. E quando tem a presença desse esporo, ele cola nessa fita. Ele cola nessa fita. Assim, bem antes, mesmo não tendo sintoma na lavoura, o esporo, quando vai chegar, ele pode ser monitorado através desse equipamento aí.
Você vê,
bem simples. E ele colando lá, aí claro que vai precisar. É aquela história, né? Vai ter um trabalho todo por trás. Por exemplo, alguém vai ter que pegar essa lâmina uma vez por semana e dar uma varrida nela, dar uma olhada nela para ver se tem esporo do fungo. Aí vem o outro lado da moeda. Ele tem que ter conhecimento de uhum. que o esporo da ferrugem tem características, porque vai aparecer esporos de várias doenças ali. Então aí exige um certo conhecimento do técnico e do agricultor para identificar quando aparece o esporo da ferrugem.
Tá certo. Rubens Costa sempre trazendo muitas informações aqui pra gente. Agora 11h14, já se encontra aqui nos estúdios a próxima convidada. E Rubens, engenheiro agrônomo da Emater, obrigada pela participação, obrigada pela gentileza da entrevista e narrar um pouco pra gente desse trabalho que está sendo realizado nas propriedades e evitar a sinfonia entre o meio rural e o meio urbano. Um bom fim de semana.
Oi, pessoal, eu que agradeço a oportunidade. Eu espero ter esclarecido alguma coisa, ou pelo menos ter criado mais algumas dúvidas na cabeça de vocês, mas para isso que a Emater está aqui, né? A Emater
assim você tá volta numa próxima oportunidade.
E a Emater está presente também aí nos municípios. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, alguém que quiser questionar alguma coisa do que foi dito aqui, que não ficou bem esclarecido, nós estamos à disposição nos escritórios da Emater para tirar essa dúvida e esclarecer um pouco mais a vocês.
Obrigada. Rubens Costa participando junto com a gente. Agora 11h15 e voltamos já.